Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Nós vamos falar sobre saúde bucal em idosos. E a nossa convidada é a doutora professora Alma Blácida Elisaur Catirce, que é professora associada do Departamento de Materiais Dentários e Próteses da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Boa tarde, professora Alma, seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer realmente estar aqui hoje com você.
Professora Alma, eu começo perguntando para a senhora, nossos dentes são para a vida toda?
Bom, nossos dentes são para a vida toda, sob algumas condições. Toda vez que se tenha cuidado com eles, a partir da infância, juventude, a idade adulta, e aí é que o idoso pode chegar com os dentes, com todos os dentes na boca.
E o que fazer, então, para ter dentes saudáveis por toda a vida?
Bom, os cuidados, na verdade, consistem em uma boa alimentação, uma boa higiene bucal e o cuidado e a visita periódica ao dentista. Esses são os três elementos assim, essenciais para a gente cuidar da nossa saúde bucal.
Essa visita periódica, a cada 6 meses, uma vez por ano é suficiente?
Então, dependendo das condições da sua boca, da boca, precisa ser uma visita de 6 em 6 meses. Mas se ela está, por exemplo, não usa próteses, não tem alguma inflamação, então aí pode ser uma vez por ano, para fazer uma avaliação, que é interessante. E uma coisa que eu acho legal falar é que, às vezes, a gente não vai ao dentista por medo. Quanto mais medo a pessoa tiver, mais vezes, mais frequentemente ele deve ir ao dentista. Por quê? Porque aí menos coisas ele terá para fazer, coisas menos invasivas, vamos dizer assim. Então, estaria prevenindo cárie, estaria prevenindo a doenças periodontais, E assim por diante.
Essa frequência resultaria em uma limpeza, né? Que seria a prevenção para todos esses outros problemas.
Exatamente. E se por acaso tiver alguma cárie, ela com certeza estaria incipiente, o que não causaria muito trauma para quem tem medo, justamente.
Muito bom. Bom, já que o nosso assunto é a saúde bucal de idosos, né? Porque até agora nós falamos de uma forma geral, né? Isso interessa para todo mundo, né, professora?
Sim.
Agora nós vamos falar, então, da saúde bucal de idosos. Por que merece um olhar mais atento, professora?
O idoso, o envelhecimento é um processo natural de todo ser humano. E vão acontecendo algumas alterações anatômicas, fisiológicas, psicológicas, que eles afetam a cavidade bucal. Como, por exemplo, as papilas gustativas. Elas vão perdendo a percepção, por exemplo, do salgado, do doce. Isso implica em quê? Em colocar mais sal, mais açúcar nos alimentos. O que pode trazer uma consequência muito interessante. Outra coisa, as papilas, as glândulas salivares, elas passam a produzir menos saliva com o tempo e isso também pode causar essa boca seca. Então, essas coisas aí vão trazer, logicamente, consequências na saúde geral do idoso. É por isso que a gente precisa olhar com mais atenção, inclusive, idosos que tenham doenças sistêmicas, diabetes, hipertensão, ou os idosos geralmente tomam bastante medicamentos e isso tem consequência na cavidade bucal. E uma das mais interessantes e comuns são, por exemplo, a xerostomia, que é a boca seca.
Uhum. Então, e a boca seca, professora, o que ela causa para a saúde bucal?
Então, a boca seca pode favorecer, por exemplo, a formação de cárie, pode favorecer afta, úlceras, algumas lesões na mucosa. E se a pessoa utilizar, por exemplo, próteses, ela pode realmente pode causar lesões e que devem ser cuidadas. Mas se isso acontecer, a pessoa, logicamente, precisa ir ao dentista ou ao próprio médico. E se for ao dentista, ele vai fazer todo o histórico médico desse paciente, quais são as causas dessa xerostomia, que não pode ser simplesmente questão da idade, sino o efeito de vários medicamentos que a pessoa pode estar tomando.
Tá, e entre outras coisas, professora Alma, a xerostomia, que é a boca seca, né, a secura da boca, ela pode também causar cáries de raiz?
Exatamente. A boca seca, ele pode favorecer a instalação da cárie.
De uma forma geral.
De uma forma geral. E de raiz por quê? Porque há uma tendência da instalação de doenças periodontais. O que, que são? Que afeta a gengiva e o osso de sustentação do dente. Então, ele deixa exposto a parte do dente que não está coberto de esmalte. E isso causa uma sensibilidade. E estando ele exposto e tendo essa xerostomia, irá favorecer, e se não tiver também uma boa higiene bucal, poderia instalar-se aí, então, uma cárie de raiz.
E o tratamento da cárie de raiz é mais complicado que uma cárie comum, uma cárie dental, né? E aí onde a senhora fala de não se deixar chegar.
Exatamente.
Com visitas frequentes.
Sim, com as visitas frequentes, isso pode ser realmente, pode ser evitado. Porque uma das coisas que eu acho que é interessante chamar a atenção, além da cárie de raiz, esses problemas, essas doenças periodontais. Porque a doença periodontal, muitas vezes, a gente não sente dor. A pessoa não sente dor. Ela se manifesta como a inflamação da gengiva, começa um pequeno sangramento. Depois, então, quando geralmente sangra numa região da boca, a pessoa não quer mais escovar os dentes porque vai sangrar. Então, o que vai acontecendo? Vai se acumulando restos de alimentos, a placa bacteriana lá naquele local. E isso vai aumentando aquela inflamação. E aí, o que acontece? Aí o osso de suporte, que suporta o dente, ele vai fugindo. E às vezes a pessoa pode dizer, ai, meu dente está mole. Tem pessoas que perdem os dentes sem nenhuma cárie.
Nossa.
Só por doenças periodontais. E isso realmente é uma tristeza.
E essas doenças periodontais, elas estão ligadas à secura da boca também. Não quer dizer que seja só, mas estão ligadas.
Não, estão mais ligadas realmente à falta de higiene, uma boa higiene bucal e principalmente a uma boa técnica de escovação.
Sim, sim. Agora, quanto a esses outros problemas que a senhora citou, relacionados à secura da boca, a ingestão de bastante líquido pode ajudar?
Com certeza, pode ajudar sim. E é muito importante, principalmente no inverno, na verdade, durante toda a nossa vida, a gente ingerir líquidos. Porque tem pessoas que realmente esquecem de beber água, por exemplo, durante o dia e tal. Então, acho que esse é um hábito que deve ser realmente promovido, incentivado desde criança para evitar esse tipo de problemas.
Muito líquido, água.
Pode ser a água,
sem
o líquido
açúcar,
também.
De preferência, né? Né? Professora, alguma doença que pode afetar a boca do idoso em geral que a gente ainda não tenha falado?
Então, a gente já falou diabetes, por exemplo, diabetes, que muitos têm uma tendência a ter realmente as doenças periodontais. Isso deve ser controlado, tanto por meio da glicose e tal, e consultas ao seu dentista, certo?
Certo.
Por exemplo, outras manifestações, por exemplo, o câncer bucal, também, eu acho que é um aspecto interessante a ser chamado a atenção com relação à prevenção. Porque o câncer bucal poderia ser prevenido, observado por meio do autoexame. Então, se a pessoa, por exemplo, você observa a língua, os lábios, se não tem alguma mancha, alguma pequena lesão, que não sarará em 2 semanas, ele precisaria ir ao dentista para dar uma olhada. Então, mas toda doença, logicamente, que se você detectar bem no início, isso é muito bom.
Certo. Essas manchas, no caso do câncer bucal, né? Tem como descrever essas manchas para a gente, professora,
então,
para que
vezes...
as pessoas fiquem atentas?
Então, pode ser qualquer uma mancha que seja diferente. Por exemplo, a pessoa sabe que nunca teve uma manchinha branca, por exemplo, na boca.
Não chega a ser uma lesão, é uma mancha só.
Pode ser uma mancha, uma pequena lesão. Isso, qualquer coisa diferente que observe na sua boca é bom, e não sará realmente em 2 semanas, precisa estar observando, e se não sará em 2 semanas, precisa realmente fazer um exame minucioso com o seu dentista.
Certo. Então, a prevenção para todas essas doenças, na verdade, é a qualquer sinal procurar o dentista.
Com certeza.
De preferência antes, fazendo os exames periódicos,
exatamente,
né?
Exatamente.
Professora Alma, quando há indicação de próteses?
Então, toda vez que tiver uma falta de dente, seja por extração, perdeu o dente por acidente, então é indicado, perdeu o dente, é indicado uma prótese. Por quê? Pensando assim nos idosos, muitas vezes a perda do dente é muito comum em grandes quantidades. Aí podem ser indicadas próteses totais, se realmente perdeu todos os dentes, próteses parciais removíveis ou próteses fixa. E é muito bom realmente repor esses dentes, porque ele irá favorecer, por exemplo, tanto a fonética, a função, que é a mastigação, e isso vai ajudar, a própria estética, né? A autoestima, logicamente, que melhora tudo isso. Mas qual que é a sua influência na saúde geral do indivíduo? Uhum. Por exemplo, usa uma prótese total, perdeu todos os dentes. Se ele não colocar essa prótese, a alimentação vai ficar muito comprometida. O bolo alimentar não vai... Os tipos de alimentos, não vai poder ingerir já todos os tipos de alimentos. E isso pode trazer um problema gastrointestinal. Certo?
Certo. E dentre essas próteses que a senhora citou, qual a melhor indicada? Qual que é a melhor prótese?
Na verdade, depende muito da condição bucal da pessoa. Se ele perder todos os dentes, temos as próteses totais convencionais, e hoje também se tem as próteses sobre implante, né?
E o implante, ele pode ser indicado para qualquer pessoa? Qualquer pessoa que perdeu um dente, eu quero fazer um implante, pode ou tem alguma restrição?
Bom, na verdade, o que vai determinar a utilização ou não, a colocação do implante, vai ser a estrutura óssea, a qualidade da estrutura óssea daquela pessoa, que o dentista vai verificar se ele vai realmente sustentar ou não aquele implante.
Professor, e uma coisa que é bastante importante, né? É a manutenção correta de próteses, né? Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso para cada tipo de prótese.
Bom, eu gostaria de começar pela prótese total. O que acontece é que eu tive um paciente durante a minha época de graduação, de um jovem senhor que ele não queria escovar os dentes. Tinha todos os dentes na boca, mas ele queria extrair tudo para colocar prótese total. Foi realmente uma luta convencê-lo de que realmente nada é melhor do que os próprios dentes. Porque muitas vezes a pessoa acha que porque usa prótese total, ele já não precisa escovar os dentes.
Uhum.
E não é assim. Justamente, a prótese total até facilita a higienização, porque você pode retirá-la da boca. E deve ser realmente escovada do jeito que, como se tivesse os seus próprios dentes, só que vai ser fora da boca. Porque ele pode acumular placa bacteriana, pode até criar, se formar cálculo em cima daquela prótese. Muitas vezes ele junta também, além da placa bacteriana, tem fungos que pode causar candidíase. Então, isso não é nada benéfico, certo?
Sim.
Inclusive, é bom ter uma boa higiene das próteses, porque esses micro-organismos podem ser motivo de uma doença sistêmica depois, certo?
Certo.
Então, essas próteses devem ser muito bem higienizadas. Inclusive, as próteses totais têm uma série de procedimentos com relação a essa higienização. São simples, retirá-la da boca, usar, por exemplo, escovas macias, pasta e tirá-la, por exemplo, à noite para dormir, de tal forma que os músculos, a musculatura da face tenha um relaxamento. Então, e durante o sono, colocar essa prótese em um copo de água limpa, logicamente, depois de higienizá-la corretamente.
Certo. E aí, no outro dia, para recolocar a prótese, interessante novamente fazer uma escovação.
Ela já vai estar limpa, mas, por exemplo, mas ela tem que... E outra coisa, não é somente escovar a prótese total, também tem que fazer uma limpeza da mucosa bucal, embora não tenha dente, mas também tem que fazer uma higienização.
Uma higienização
geral. E depois colocar novamente a prótese.
Muito bom.
E uma coisa que eu acho que é interessante é, às vezes, ou a esposa ou o marido, ele usa prótese, mas à noite não quer dormir com a esposa, por exemplo, sem prótese, ou com o esposo sem prótese. Então, como que ela precisa fazer ou pode fazer para relaxar essa musculatura? Durante o banho, ela pode tirar e ela fica sozinha durante o dia, quando não tiver ninguém em casa, tira. Então, vai acontecer esse relaxamento da musculatura da face.
Certo. Então, quer dizer, a boa manutenção, quer dizer, não é certeza, né? A boa manutenção das próteses, né? Seja qual for, contribui para a prevenção da saúde de idosos, contribui, inclusive, para o não aparecimento de outras doenças, né, professora?
Exatamente.
E essas próteses que não são totais... Tem algumas próteses, pequenas próteses, assim, para falta de um dente, dois dentes. São removíveis essas próteses, professora?
Não.
Ou não mais?
Não. Tem as próteses que são fixas, que são coroas, que são cimentadas e elas ficam no dente permanentemente.
Certo.
Tem as outras próteses, tem essas próteses fixas, que podem ser coroas, e que tenha três ou quatro elementos. Então, geralmente, eles têm um espaço entre onde está a ponte, vamos dizer, porque às vezes tem dois pilares, onde se cimenta a coroa, e tem os dentes, as próteses, dentes que estão unidos a esses pilares. Então, aí tem um espaço entre a gengiva e o dente. Essa região também deve ser passada fio dental, que com certeza o seu cirurgião dentista, quando a colocar, vai orientar com relação à higienização dessa prótese fixa. Além disso, temos as próteses removíveis, que são parciais removíveis. Então, não é aquela igual a dentadura, que são todos os dentes. Então, tem uma região do dente, uma região da boca que não tenha dente, e por meio de grampos metálicos, você coloca esses dentes lá. Isso também pode ser removido para a sua higienização. Isso
até é mais fácil, né, professora?
É fácil.
Bem mais fácil, né? Professora, a gente falou de doenças que podem resultar da má higienização bucal, mas eu gostaria que a senhora citasse quais são essas doenças e qual a importância, o impacto disso na vida da pessoa, né? Doenças que resultem da má higienização bucal.
A maior delas realmente são as doenças periodontais. Como eu falei para você antes, ela tem uma repercussão muito séria, porque pode levar à perda de elementos dentários sem nenhuma cárie, certo?
Certo.
Então, outra coisa, é a pessoa que usa próteses, também a higienização é essencial, fundamental, para evitar a presença de fungos, né? Que pode causar candidíase, como a gente disse também. E
uma pessoa que não faça a higiene bucal adequada, e aí independe de ser idoso ou não, né? Esses micro-organismos que ficam na boca podem causar dor de garganta, que pode evoluir para uma outra doença, alguma coisa desse tipo, professora?
Pode sim. Então, tanto é que tem doenças, pode causar uma infecção na cavidade bucal, abscessos assim que não são tratados, eles realmente podem causar uma doença sistêmica, inclusive endocardite, porque a infecção... E os micro-organismos todos estão sendo engolidos e isso pode trazer problemas sérios.
Pode ir para a corrente sanguínea.
Sim, exatamente.
E afetar vários órgãos do corpo, então.
Exatamente, exatamente. Por isso é importante realmente manter essa saúde, essa higiene bucal e deixar de pensar de que usar prótese significa não higienizar a boca. Né? Isso é importante.
Entendido, hein, gente? Eu estou conversando aqui com a professora... Professora Alma Blácida Elisaur, que é a professora associada da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Catirce, né, professora? Catirce. Vou repetir o nome da professora Alma. Alma Blácida Elisaur Catirce. Ela é do Departamento de Materiais Dentários e Próteses da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. E a senhora, professora, desenvolveu programas específicos de prevenção da saúde bucal por meio de prótese e sua manutenção. Então, eu gostaria agora, para encerrar o nosso Saúde Sem Complicações de hoje, que a senhora falasse sobre esse programa que a senhora desenvolveu de uma forma geral.
Bom, esse é um programa de extensão, que chama-se Programa Educativo sobre Prevenção ao Uso de Prótese e Sua Manutenção, que desenvolvo junto com meus alunos de graduação e de pós-graduação, que geralmente fazem parte do grupo de estudos da FORP, que nesse ano, em agosto, justamente faz 21 anos que a gente se reúne semanalmente. Bom, esse projeto, na verdade... a gente chama atenção com relação justamente aos problemas que periodontais, a perda de dente que pode trazer a falta de higiene bucal. Então, a gente orienta as pessoas, desde crianças, como cuidar da sua higiene, da saúde bucal, qual uma boa técnica de escovação e por que é importante prestar atenção, por exemplo, na qualidade da gengiva, como que eu sei se ela está saudável, se ela está doente. E também ensinamos a técnica de escovação das próteses. E você vai me dizer, esse programa está direcionado a diferentes públicos, a crianças e adolescentes, as pessoas surdas, a crianças com necessidade, e adolescentes com necessidades especiais, a idosos e também a estudantes da área da saúde, que são os cuidadores, seja médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, toda a área cuidadora. Porque a gente quer formar, na verdade, multiplicadores. E você vai me dizer, mas ensinar as crianças a escovar próteses e eles não usam. Mas eles podem ser multiplicadores, podem ensinar lá para o avô, que tem uma prótese, oh, você está escovando, é assim que escova, entendeu? Então, eu acho que é um trabalho assim, muito bom, muito gostoso, e eu quero agradecer muito aos professores que são nossos parceiros na formação desses nossos alunos para a realização desse projeto, que são, por exemplo, a professora Cláudia da prótese total, a professora Valéria da removível, a professora Glória, Maria da Glória Chiarello de Matos, que infelizmente nos deixou no mês passado, mas ela foi uma pessoa muito importante também para o nosso grupo, o professor Vinícius Pedrassi e o professor da patologia, o professor Jorge. Então, e aos alunos que aderem a essa atividade,
É um trabalho voluntário, professora?
É um trabalho. Eu tenho hoje 14 bolsistas que trabalham nesses projetos. Além disso, tem os voluntários que vão com a gente. Então, são finais de semana, sábado, às vezes domingo. A gente vai em igrejas, escolas, em lar de idosos. E é uma forma de trabalhar um pouco com esses estudantes, um profissional mais humanizado também e preocupado com a prevenção da saúde, de doenças, né, bucais. E eu fico assim muito feliz quando eu vejo eles entusiasmados fazendo esses trabalhos, né? Então, nesse sentido, eu me sinto muito, muito grata ao desenvolver isso.
Professora, e para participar desse seu trabalho, as escolas, as pessoas entram em contato com vocês ou vocês buscam os locais de maior necessidade, onde vocês imaginam que a comunidade tenha uma maior necessidade e vão até essa comunidade?
Então, com relação a alguns, por exemplo, aos idosos, a gente tem ido atrás, E com relação às escolas, nós já recebemos convites, porque o pessoal já fica sabendo que nós fazemos esse tipo de trabalho, então tem contatos pessoais. A gente já tem toda uma programação intensa já para final desse semestre, com várias escolas. E as escolas, às vezes igrejas, porque os próprios alunos têm assim, contatos, e eles vão, e eles entram em contato com a gente se organiza e a gente vai. Eu esqueci de falar só duas pessoas que são importantíssimas para esse projeto, principalmente com surdos, que é a professora Ana Cláudia Lodi e a Ilomena Barbosa, que são assim incansáveis. Sem elas, realmente, esse projeto não iria adiante com os surdos. Por quê? Todas as semanas, o ano passado, a gente por 8 meses tivemos curso de Libras e 4 dos nossos alunos, eles já deram palestra na Associação de Surdos, a quem também a gente agradece muito pela acolhida, foram dar um workshop para os surdos. Agora a gente está se preparando para ir trabalhar com as crianças. E isso é todo um sucesso, porque a área da saúde, eu acho que precisa pensar um pouco também nesses pacientes que têm maior dificuldade de se comunicar. Então, eu imagino meus alunos dentistas, nossa, eles se comunicando em Libras, que coisa maravilhosa, né?
Então... Sem dúvida. Muito importante. Professora, parabéns por esse projeto, que é uma coisa muito especial, muito bacana mesmo, viu? Muito obrigada por sua presença aqui, por todos os seus esclarecimentos sobre saúde bucal em geral e também, principalmente, a saúde bucal do idoso, né? Eu conversei no Saúde Sem Complicações de hoje com a professora doutora Alma Blácida Elisaur Catice, professora associada do Departamento de Materiais Dentários e Próteses da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1 PM, com reapresentação aos domingos, às 5 PM. Você ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para a professora Alma, quer sugerir um novo tema? Então você escreva para a gente no imprensa.rp@usp.br, tá bom? Assunto Saúde Sem Complicações. Obrigada por sua audiência e até a próxima terça-feira. Uma boa tarde.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.